que isso seja expresso também aqui na relação dos senhores deputados que representam parte do povo português. Senhor deputado João Almeida, do CDS-PP, tem 5 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. No fim deste debate entrará em plenitude de funções este Governo que resulta das quartas eleições em 6 anos. E nós não podemos ser indiferentes a esta realidade. Quem fez campanha eleitoral, quem andou na rua, sabe perfeitamente qual era a primeira coisa que qualquer português nos dizia. Não podemos andar sempre em eleições. Os governos não podem durar só 1 ano. E muitas vezes diziam, seja qual for o governo, tem de ter tempo para governar. E pediam estabilidade. E obviamente que neste momento se questionam. Será desta? Pediam também reformas. E pediam, com certeza, consoante os interesses de cada um, que as fizéssemos numa ou noutra área. E neste momento em que o governo entra em funções, perguntam, será desta? E eu acrescento algo que se calhar os portugueses não diziam tanto porque já perderam a esperança, mas que nós aqui não podemos perder essa esperança. A competitividade de Portugal. A capacidade de Portugal no contexto europeu e internacional se afirmar como não se afirma há muitos anos. E também aí os portugueses têm o direito de perguntar se será desta. Devo-vos dizer uma coisa. Este Parlamento é diferente do que era antes das eleições. Aliás, deixem-me dizer que visto daqui é muito mais agradável. A esquerda reduzida, como nunca neste Parlamento, é muito agradável de ver daqui. E, senhores deputados, não há que ficar incomodados. Não há que ficar incomodados. Porque esta realidade tão agradável e tão visível daqui não resulta de nenhuma outra coisa que não seja da vontade dos portugueses. E, portanto, se foi a vontade dos portugueses que assim fez, senhores deputados, é vida. Mas, as consequências destas eleições, senhora deputada, o seu tempo acabou para falar, com certeza que poderá continuar a fazer à partes, mas também para si é a vida, é igual para todos. A maioria da Aliança Democrática é maior do que era. A distância entre o número de deputados que apoiam o governo e o segundo partido da oposição é maior do que era. O segundo partido da oposição não é o mesmo. E a esquerda nunca foi tão pequena neste Parlamento. Portanto, este é um Parlamento diferente. E todos temos de saber lidar com essa diferença. Desde logo, quem lidera tem de ter iniciativa, tem de estar aberto ao diálogo e tem de ter capacidade de decisão. Quem está na oposição tem de apresentar alternativas, tem de ter a mesma abertura ao diálogo e tem de ser coerente na altura de votar cada uma das soluções. Sabemos que a maioria que existe é maior, mas é relativa e, portanto, isso obriga a quem lidera e a quem governa ter a humildade de falar com todos. Mas obriga igualmente as oposições a terem essa mesma abertura ao diálogo e a serem construtivas. No debate que agora termina, a esquerda teve o menor tempo de sempre. Mas a questão não é só de tempo, é de ideias. Nunca ouvimos um debate de um programa de governo em que fosse tão reduzida a alternativa apresentada pelas esquerdas. E por isso o país deve concentrar-se em desafios que aqui foram muito claros durante este debate. Lei e ordem. Sim, senhores deputados, lei e ordem. Os portugueses querem viver num país em que a lei é igual para todos, tem de ser respeitada para todos e que com isso a consequência é que seja um país com ordem. No CDS sempre nos batemos por isso, continuaremos a bater-nos e sabemos que para ter desenvolvimento, que para ter elevador social, que para ter a capacidade de socialmente desenvolvermos o nosso país, nós não o fazemos se a lei não for respeitada e se não houver ordem. E sim, isso começa na segurança, segue na justiça e tem muita importância na política de imigração. Queremos também um Estado mais leve e um Estado mais eficaz, porque sabemos que para Portugal se desenvolver, muitas vezes é preciso o Estado sair da frente. Sabemos que com esta carga fiscal também não vamos longe e por isso temos de reduzir a tributação sobre as pessoas e a tributação sobre as empresas. E sabemos que tem de haver rigor na atribuição de certas prestações sociais. E os portugueses também aqui se perguntam se será que é desta. Será que é desta que vamos dar esses passos decisivos para que o país seja mais competitivo e seja mais justo? E se essa é a pergunta, do lado do CDS, da Aliança Democrática, do Governo, a resposta claramente é mesmo desta. É mesmo desta que vamos conseguir. Mas a pergunta que deve ser feita é aquela que os portugueses fazem a todo o Parlamento. Pelos portugueses e por Portugal, nós não podemos desperdiçar esta oportunidade. Se este Parlamento é diferente, tem mesmo de ser desta.
Muito obrigado. Senhor deputado Paulo Raimundo, Partido Comunista Português, tem 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. O debate que travámos revelou um governo com uma atitude de arrogância e com pouco respeito pela vida difícil das pessoas. Mas por muito que seja a propaganda e até a sua própria vontade, a realidade acaba sempre por se impor. Vivemos num país onde a esmagadora maioria dos trabalhadores, aqueles que criam a riqueza, a economia e o país a funcionar, se confrontam com baixos salários. Um país onde 30% dos trabalhadores enfrentam um flagelo da precariedade, que vai da indústria à hotelaria, das plataformas digitais ao próprio Estado, passando pelo cada vez mais desprezado setor da cultura. Um país onde os investigadores e cientistas estão a ser despedidos e onde, para muitos, é preciso ter 2 e 3 empregos para pagar a renda, a luz, o gás e a comida. Um país onde 1.800.000 trabalham por turnos ou horários noturnos, desde logo, trabalhadores do comércio e serviços que não têm feriados, que não têm sábados ou domingos. Este é o país onde se empobrece a trabalhar e mais de 300 mil crianças vivem na pobreza e seriam mais, não fossem os tais subsídios que aqui se falou. Um país onde 1 milhão de reformados recebe abaixo de 510 euros por mês. O país das urgências fechadas, da falta de médicos, milhares de alunos sem professores. O país onde pais desesperam por uma vaga de creches ou pré-escolar e onde centenas de estudantes abandonam o ensino superior por dificuldades financeiras. Um país onde o custo de vida não para de aumentar, onde todos os dias se fazem contas e sacrifícios para conseguir aguentar a casa. Um país que empurra a sua gente para a emigração e onde há quem tenha que optar entre comida e medicamentos. Um país de pequenos empresários agricultores aflitos para aguentar o seu negócio. Esta é a realidade que, pelos vistos, o Sr. Primeiro-Ministro desconhece. Esta é a vida que está difícil, a vida de pessoas concretas que exigem respostas que não virão de um programa e de uma política que está em contramão com o caminho que é necessário. As suas opções são uma afronta à vida difícil e uma declaração de guerra a quem trabalha. A sua velha e imobilista receita dos baixos salários, exploração, ataque a direitos, mais precariedade e desregulação ainda maior dos horários de trabalho, serve de que maneira aos grandes interesses, mas não serve os trabalhadores, a juventude e o país. Isto não vai lá com a sua opção pela degradação dos serviços públicos, pela especulação imobiliária, pelas privatizações. Isto não vai lá com um Estado mínimo para os trabalhadores e para o povo e um Estado máximo para os grupos económicos e multinacionais, de que a negociata do BES Novo Banco é um exemplo. Mais um ruinoso negócio ao estilo da ANA. O Estado perde garantidamente mais 6 mil milhões de euros, o grupo americano da Lone Star encaixa parte de leão desses milhões e, no fim, o banco vai parar às mãos de um grupo francês. É a velha e imobilista receita neoliberal no seu melhor, ao serviço de uma minoria que lucra milhões e milhões à custa da injustiça e da riqueza que é criada pelos trabalhadores e a quem o Governo ainda quer reduzir mais o IRC. A minoria que tem nas mãos a banca, os aeroportos, a indústria, a energia, as telecomunicações, hospitais, seguradoras e por aí fora, essa minoria, essa sim, que cresce à custa dos benefícios fiscais dos fundos comunitários, do desvio de recursos públicos e apoios do Estado. Sabemos bem quem representa essa minoria nesta sala, quem financia e a razão da sua aposta na mentira, na demagogia e na tentativa de divisão dos trabalhadores, do povo e da juventude. Senhor Primeiro-Ministro, a sua velha e imobilista política ao serviço desta minoria iria transformar Portugal, sim, mas transformar Portugal num país mais pobre, mais injusto e mais desigual. Um caminho desastroso que o PCP não poderia deixar passar em claro, sem debate e sem clarificação. A votação da moção de rejeição que apresentámos ao programa do Governo é o momento para essa mesma clarificação. E está claro, por aquilo que se ouviu durante estas horas de debate, está claro que o Chega, a Iniciativa Liberal e o Partido Socialista são o trio que vai suportar a sua política, essa sua política que cheira à Troika. Bem podem apoiar-se uns aos outros, bem podem dizer o que entenderem, bem podem se multiplicar em argumentações de governabilidade, de estabilidade, porque a vossa opção, a vossa política injusta é a razão funda da instabilidade da vida das pessoas. A vossa opção, a vossa política merece rejeição. Quem hoje apoia e suporta esta política, amanhã será responsabilizado pelas consequências desastrosas, pela instabilidade da vida da maioria do povo, dos trabalhadores e da juventude. E mais cedo ou mais tarde, esta política, mais uma vez, será derrotada e será derrotada pela luta dos trabalhadores, pela luta do povo e pela luta da juventude. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, do Livre, com uma intervenção, 9 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados, caras e caros cidadãos nas galerias, este é um tempo de grande significado histórico. Assim começa o documento do programa do Governo que ontem estivemos aqui a discutir. E é verdade, nós vivemos um tempo de grande significado histórico, não só pelas efemérides que vivemos, mas sobretudo porque este é um período particular da nossa história nacional e mundial. Um período particular pelos desafios que nos coloca, pelas oportunidades que nos dá e pela responsabilidade de estarmos à altura. À altura de quem tanto lutou no passado pela nossa democracia e pelos direitos que hoje temos e à altura de quem virá depois de nós e à altura de todos nós. Este programa de governo não está à altura do momento histórico que vivemos. Pelo contrário, este programa de governo lembra um passado recente de austeridade, de desrespeito pelos pensionistas e pelos trabalhadores, um passado onde se entendia que o país era e devia ser um país de salários baixos sem ambição. Vão-me dizer que não, que este programa é muito ambicioso e que até tem uma agenda transformadora. Uma agenda transformadora. Mas se uma agenda transformadora do país não inclui ciência, não inclui ensino superior, não inclui cultura, não aposta no conhecimento, isso só mostra a falta de ambição em verdadeiramente transformar Portugal. Para que deixemos de ser um país com uma economia de baixo valor e de salários baixos, precisamos de um novo modelo de desenvolvimento baseado no conhecimento e na ecologia, onde toda a economia sobe na escala de valor. E dizem que para resolver o problema da pobreza estrutural e para sustentar o Estado Social é preciso crescer e criar riqueza. É verdade. Mas a forma como o colocam é, na verdade, primeiro crescemos e depois resolvemos os problemas. Mas não é assim. Assegurar maior justiça social, investir nas famílias, investir nas pessoas, garantir que nenhuma criança cresce em pobreza é, em si, uma medida de criação de riqueza e de aumento da produtividade e não deve ser deixado nunca para segundo plano quando se escuta a melhoria económica do país. E, em vez disso, o Governo continua a apostar numa política fiscal que agrava as desigualdades e cria o papão da imigração. Papão este tão útil para afastar as atenções de todos os outros problemas muito reais do país, como o caos na saúde ou os problemas na escola pública, a falta de professores. A imigração ocupou grande parte dos discursos dos vários ministros ontem. Estar à altura do momento histórico que vivemos é honrar a nossa história de imigração e de imigração. É tratar os imigrantes como seres humanos que são e não ir a reboque de uma retórica e de uma prática divisionista. não é o que este governo está a fazer, não tem estado à altura do momento histórico e isto depois tem uma consequência muito real na vida e na segurança, Sr. Primeiro-Ministro. E há obstáculos